Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, A Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e, por isso, dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras 7 partes. Nessa primeira parte, falaremos sobre um pacto infeliz que toda mulher faz, sem nos darmos conta da tristeza e do transtorno que isso irá nos causar. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da donzela sem mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo ótimo também. Então, aqui a gente já vai entrar no primeiro estágio do capítulo 14 sobre a história A Donzela Sem Mãos. Lembrando que nós fizemos um capítulo introdutório a esse capítulo 14 do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, porque é um capítulo muito longo, diferentemente dos outros, que não eram tão longos assim. Então, tem um capítulo lá de introdução, tem um podcast de introdução em que a gente conta com muito detalhe a história, porque a gente não vai ficar repetindo isso agora nesses episódios em que a gente vai falar dos estágios mesmo da iniciação da mulher, que são 7, segundo a autora. Então, este episódio vai ser sobre o primeiro estágio, que ela chama de o pacto sem o conhecimento. E fala justamente da primeira parte da história, em que o pai tem um contato com o diabo, né? Engraçado, porque eu só me lembro daquele livro do Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, Irina. Tive que fazer esse comentário, porque...
A Carol e a educação financeira.
E a educação financeira. Eu sempre penso que o diabo é o mesmo diabo daquele livro lá. Então, o pai, em troca de uma vida rica e próspera, ele faz um pacto com o diabo, mas ele não sabe muito bem o que ele deu em troca disso. Ele acha que é a macieira que fica no fundo da casa dele, mas não, na verdade, é a filha dele que ele dá em troca sem saber, né?
Pois é, Carol. Na própria história, né, quando ela está contando a história que está escrita no livro, fala que era um velho que não possuía nada, né? Que apenas essa pedra que era de fazer farinha. Mas ele tinha mulher e filha, né?
Isso.
Então, como, enfim, nessa psicologia arquetípica, a gente considera os elementos das histórias como elementos de uma psique única, né? Então, todos esses elementos são os elementos da psique dessa donzela, vamos dizer assim. Então, na verdade, é uma psique que nem conhece o próprio valor, né? Que
nem
sabe o que está entregando.
Exatamente, ele acha que ele não tá, ele acha que está entregando a macieira dele, porque esse é o raciocínio que ele faz ali naquele momento, um raciocínio limitado, digamos assim, por não ter essa visão do completo, né? Tanto que o título do primeiro estágio é justamente o pacto sem o conhecimento. Só depois, né, depois a esposa dele, na verdade, é que mostra para ele que ele entregou a própria filha nesse pacto aí que ele faz com o diabo. E aí vem aquela pergunta que a autora nos faz, né? Mas então qual é esse pacto infeliz que toda mulher faz? E eu fico até na dúvida desse todo, sabe, Irina? Sempre que eu vejo uma coisa, uma regra sem exceção,
Sim.
Mas eu fui lá, eu fui revisitar a minha vida e eu tive que dar a minha mão à palmatória, viu? Eu já fiz esse pacto aí.
Pode ser que alguém não tenha feito, Carol. Vamos deixar aqui
Pode
o benefício da
ser, é.
dúvida, né?
Vamos
Mas isso
botar,
que
é.
toda ou que muitas mulheres fazem, né?
Exato.
E esse pacto é justamente abrir mão da nossa natureza selvagem em troca de uma vida superficial. A gente falou já disso em outros capítulos, é aquela saída fácil, né?
Isso.
A menininha a menininha não, a menina dos sapatinhos vermelhos, né? Quando
Isso.
ela entra na carruagem, aquela vida era fácil, ela não precisava mais trabalhar para fazer os próprios sapatinhos, ela podia comprar uns sapatinhos, né? A velha podia comprar os sapatinhos para ela. E esses atalhos da vida aí, acabam sendo muito caros depois, é um preço muito alto para a gente pagar. A gente entra nesse pacto sem ter ideia da tristeza e do transtorno que isso vai causar na nossa vida, né?
Exato, porque às vezes esse tipo de saída fácil, como a Irina disse, são muito atrativas, né? E a gente tem que ter esse cuidado, de ver até que ponto essa atratividade realmente vale ou se a gente está fazendo um pacto, digamos assim, com algo que a gente não conhece o todo, né? E aí ela fala isso, mas ela faz um porém. Ela diz que ainda assim, e aí eu me senti bem tranquila, viu, Irina? Porque quando eu fui revisitar minha vida, eu vi que eu tinha feito esse pacto, eu falei, putz, ferrou para mim, né? Mas ela diz que nesse pacto há um paradoxo. E qual é esse paradoxo, né? Que ainda que essa escolha infeliz, ela seja muitas vezes considerada uma reação autodestrutiva em termos psicológicos, principalmente, essa mesma escolha infeliz acaba abrindo uma oportunidade grande para a restauração das forças da natureza instintiva. Então, isso me levou à reflexão de que talvez a gente faça esse pacto infeliz justamente quando a gente ainda não sabe, que a gente tem esse contato com a natureza selvagem.
Então, Carol, eu estava aqui pensando, esse pacto que a gente faz, talvez ele não seja assim, aquela coisa de a gente ter um subconsciente funcionando, talvez seja aquele empurrãozinho para a gente sair da nossa zona de conforto, sabe?
Exatamente.
A menina, a donzela, ela não opta por ficar morando com os pais na vida de riqueza depois de tudo que acontece com ela, né? Ela opta por enfrentar as consequências daquele pacto que o pai dela fez.
Exato, tanto que ela se entrega, né? No fim, mais adiante da história, a gente vai ver que ela mesma se entrega, digamos assim, àquela situação ruim. Tem uma hora que ela vai ter que aceitar, né? É o velho jogar a vaca no brejo do barranco, jogar a vaquinha do barranco. Tem uma hora que realmente a vida da gente fica tão estagnada ou tão desajustada que alguma coisa precisa acontecer para nos colocar de volta ao rumo. E esse pai, voltando um pouco à história, ele simboliza que esse pai que simboliza, né, essa figura em nossa psique, que deveria nos proteger, no sentido arquétipo da figura do pai, e nos orientar nesse mundo objetivo, ou seja, no mundo da matéria, ele desconhece, a forma na qual esse mundo objetivo e esse mundo interior funcionam. Esse mundo interior sendo o mundo da alma, né? E o mundo objetivo, esse mundo da matéria, esse que nós vivemos aqui, ó, todos os dias. Então, é uma espécie de traição, sim, mas pelo desconhecimento. A gente fala muito isso quando a gente conta a história, né? Que ele acaba fazendo um pacto com algo que ele não tinha uma visão do todo, né? E que isso é muito ruim quando essa figura paterna interna, arquetípica, é frágil.
Então, Carol, e aí a gente tem com esse pacto que o pai faz, acaba gerando essa perda da inocência, né? Que é
Isso.
o momento em que essa iniciação começa. Então, é assim, existe um desconhecimento, mas quando o conhecimento desse valor, vamos dizer assim, né? Quando o pai percebe que ele deu a filha em troca dessa vida de riqueza, isso vira o foguinho ali. né, para dar ignição no processo.
Exato. É o que ela frisa também, no sentido de dizer que essa perda da inocência, digamos, é o marco zero, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, o processo que vai ser retratado aqui nessa história se relaciona muito mais com a persistência dessa mulher, né, da donzela sem mãos, em continuar a jornada da iniciação. Em não desistir, em não ir por um caminho nada a ver, não se perder, não voltar ao lar, que é um lar frágil, né? Um lar original mais frágil, mas é essa persistência.
Que é aquilo que a gente falou no episódio passado, quando a gente fez a introdução, justamente dessa resistência que a mulher vai criando, né?
Isso,
Desse
exato.
de aguentar fazer algo por muito tempo, vamos dizer assim, criar força, né? E na história, eu achei essa parte bem interessante. Ela fala que o pai é um moleiro, né? Que ele moe, ele faz farinha, né? Então.
Isso.
E para a psique, esse símbolo é como se fosse um triturador de ideias, mas não um triturador no sentido de destruir. Pelo contrário, essa moagem está relacionada ao impulso criativo, né? Você mastigar para criar algo novo. Só
Isso.
que ele era um moleiro desempregado, sem trabalho, então ele estava com essa vida criativa estagnada, ele não estava chegando, no âmago das coisas mais. Então, ele é, na verdade, esse pai é um símbolo para essa vida criativa estagnada. E aí ele faz esse pacto que gera essa perda de inocência. E aí essa vida criativa, eu entendo que quando essa iniciação começa, essa vida criativa também vai começar a girar novamente, né? A funcionar novamente.
Exato. E aí ela faz um pulo, né, já para a nossa vida aqui no nosso dia a dia, e ela dá um certo alerta, né? Ela diz que quando a gente opta por uma vida excessivamente digna ou excessivamente ditada pelos costumes, ou como a gente também falou em vários outros episódios, muito comportada, né? Ai, não pode fazer nada,
Boazinha
muito igual,
demais.
boazinha demais. Igual a maioria, a mulher acaba perdendo os seus instintos. Então, quando o diabo bate a nossa porta, nós estamos meio atordoadas, meio sonâmbulas e prontíssimas para dizer sim a qualquer proposta que ele faça. Ela
Pois
faz
é.
esse alerta, né? Comparando aí o pai, essa escolha do pai com nosso dia a dia.
E esse pai, a gente já falou bastante, assim, já falamos um pouco dele aqui, mas a gente não falou do diabo, né? O diabo nada mais é do que uma nova aparição aqui do nosso velho conhecido predador da psique. E ele, assim, né, como na história dos sapatinhos vermelhos, ele era um diabo manco. Mas ele não é automaticamente ou de primeira reconhecido pelo que ele é, né? Assim como o Barba Azul consegue se mostrar bonzinho durante um piquenique e convencer uma das irmãs a se casar com ele. Esse diabo faz essa proposta para o velho que não reconhece ele. Porque ele, para você reconhecer, você precisa jogar uma luz sobre esse diabo, né? Para ele
Exato.
perder essa força. Mas se ele tivesse essa luz, ele não seria o diabo. Ele é justamente atraído pela luz dessa menina, né? Dessa donzela.
Exato.
Que é esse outro aspecto da psique.
E eu preciso fazer um parêntese aqui para dizer que o meu predador da psique favorito é o Barba Azul.
É muito boa aquela história.
Quando fala do predador, só lembro do Barba Azul. Ou seja, tem que ver que a barba do homem era azul, minha gente. Não era.
É, pois é.
Né? Não vamos relativizar o que não é relativizável.
E aí o outro elemento que aparece nessa primeira parte da história é a macieira, que o
Isso.
homem, né, o pai estava disposto a abrir mão dessa macieira sem nenhuma dó. E ela simboliza, na verdade, a nossa natureza selvagem, que está com essas raízes fincadas na mãe selvagem. E aí a autora vai falar muito sobre árvores, sobre frutos e símbolos ao longo desse capítulo inteiro. Mas ela fala agora que a árvore é o símbolo arquetípico da individuação. E ela é considerada imortal, porque suas sementes sobreviverão a ela. Então, na verdade, ele achou que não estava dando nada, assim, precioso, mas ele estava dando algo muito precioso, mesmo que não fosse a filha dele, né? Só a
Teria sido
macieira já
algo
era algo
igualmente.
precioso.
Até porque a árvore ela tem essa característica de
por suas raízes, ela vai para o chão, enquanto a outra parte, a que fica de fora, que a gente vê, ela vai para o céu, digamos. Então, ela é bastante simbólica nesse aspecto, né? Dessa força que é para cima e essa força que é para baixo para atingir esse equilíbrio dela não tombar, por exemplo. Então, eu concordo com a autora quando ela fala isso, que a árvore, ela é esse símbolo arquetípico da individuação mesmo, né?
E de um ponto de vista cultural, eu acho que essa macieira florida pode ser também entendida como uma certa desvalorização do feminino, né? É, não por esse pai somente, mas pela sociedade em si, assim, uma, isso é coisa de menininha, de mulherzinha, chorar, sentimentos, sei lá, essas coisas que a gente
Ouve,
ouve por aí, né? E a autora fala que quando ele dá essa macieira, né, existe um corte no fluxo de conhecimento, e é esse corte que gera o princípio da, o que gera o início dessa iniciação, né, o começo dessa iniciação. É, esse moleiro estava indo para a floresta colher lenha, né? Então ele estava, é um esforço
Isso.
da psique de produzir luz e calor. Então ele estava sentindo falta de alguma coisa, né? Ele estava indo atrás, mas o ego é fraco e ele procura o caminho mais fácil, o atalho, né? Então, quando surgem essas promessas, ele fala da beleza, tá bom, pode levar a macieira. É, ele fugiu desse corte da lenha, né? Ele fugiu desse trabalho braçal, desse esforço que ele precisaria fazer. E aí ele tem as mãos cortadas, né? Não ele, mas a filha.
Isso. E ele fala
Porque
exatamente isso, porque nesse momento em que, aí voltando para a nossa vida, né, no momento em que a gente foge desse corte da lenha, né, é justamente aí que as mãos da nossa psique são cortadas, né? E isso é interessante a gente sempre trazer para a nossa vida prática, para que o conhecimento que a gente está lendo aqui nesse livro, e também o conhecimento que a gente adquire em outros livros, eles não fiquem apenas no plano das ideias, mas é sempre a gente trazer esse conhecimento para a nossa vida prática. Então, aqui cabe a reflexão: em que momento eu estou fugindo desse corte da lenha? Né? Quais são as situações da minha vida em que eu fugi? Será que da próxima vez eu vou fugir igualmente, já que agora eu estou tomando mais consciência sobre isso? Eu acho que vale essa reflexão.
é, Carol, concordo. E ela fala que o pai nessa história é esse ideal coletivo, né, que pressiona as mulheres a terem uma vida comum. É a cultura desvalorizando o feminino, desvalorizando o feminino selvagem, vamos dizer assim. E a mãe que anuncia para o pai o que que ele fez, né, fala assim: não, você não deu a macieira, você deu a nossa filha, né?
Exato.
Mas ela é uma mãe fraca da psique, né? Ela se dá conta dessa desgraça, mas só depois que ela já aconteceu. Ela não tá ali atenta, né, prestando atenção e não consegue evitar que isso aconteça.
Exato.
E assim, a gente comentou aqui na introdução desse primeiro estágio, não, desculpa, desse capítulo, que ele, que ao longo do capítulo era como se fosse um grande resumo, né, todas as histórias iam ser de alguma maneira tratadas nessa história, né? E nesses estágios. E eu acho, assim, na minha opinião, Carol, eu não sei o que que você achou, mas desse primeiro estágio, para mim, a história que mais me vem à mente é a história do Manauí, que a gente já até falou na introdução também, né?
Isso.
Assim, o Barba Azul, é claro, por ele ser o predador da psique, mas na história do Manauí, a gente tem um pai que é justamente o oposto do pai dessa história, né?
Exato.
Que ele é aquele pai, o aspecto da psique forte, né? Que consegue proteger as filhas de um predador, né? Que consegue, porque, enfim, as pessoas não sei se vão lembrar, mas ele tinha que passar por um teste, né, para poder se casar com as duas gêmeas
O
no Marawi.
Manauí, o
Isso.
pretendente.
O pretendente tinha que casar. E o pai que fazia esse teste para o Manauí, né? Ele que impôs esse desafio para que ele pudesse, para entregar as filhas. Ele não simplesmente entregou. E esse
Exato.
pai da donzela sem mãos nem sabia que estava entregando a filha, né? Ele nem conhecia, nem sabia o tesouro, o bem de valor que ele tinha ali com ele. Enquanto que o pai do Manauí não só conhecia e sabia, como tomou conta muito bem. Então, eu achei
Exato.
Que foi a história que mais me veio à mente, assim, né? Porque
quando você leu
justamente é o
esse, né?
contraponto.
Agora, eu acho que, para finalizar, eu acho que cabe aqui reforçarmos que quando a gente fala assim, o pai lá na história do Manauí, ou então o pai aqui na história da donzela, é importante a gente se salientar e que fique bastante claro, por isso que eu estou voltando a isso, porque a Irina falou isso logo no iniciozinho desse episódio, é de que esse pai está em nós. Não é o nosso pai, literalmente, né? O que nos deu a luz, a vida. É o pai, o arquétipo desse pai protetor dentro de nós mesmas. Às vezes ele vai sofrer influência do pai que nos gerou, digamos assim, né? Vai ter, mas às vezes não. Então, é importante a gente considerar nessa história também da donzela que todos esses personagens que nós vamos conhecer ao longo da história, eles estão dentro de nós, eles fazem parte dos elementos que compõem a nossa psique, né? De nós mesmas, né? Então, eu acho que é importante que quando a gente ler essa história, a gente entender que a donzela somos nós, esse pai pode ser nós, essa mãe mais fraca também pode ser um aspecto nosso. E acho que se a gente conseguir olhar essa história dessa maneira mais completa, em que somos nós ali que estamos sendo expostas, né, para a gente ver ali o passo a passo da história, eu acho que a gente ganha mais ao entender essa história dessa maneira.
É isso mesmo, Carol. Eu acho que a gente pode então parar por aqui
Isso.
e se encontrar no próximo episódio, onde a gente vai falar do segundo estágio, que é a
Exatamente.
mutilação.
Vamos
Então,
ver então.
nos vemos mais tarde.
Então tá, um beijo a
Tchau, tchau.
todas. Tchau, tchau.